Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Gabriela, agora 6 horas e 12 minutos, uma ótima noite pra você. Quarta-feira, dia 26 de agosto de 2026. Gabriela Esportiva está no ar com as principais informações do mundo esportivo. Oferecimento Inforlaser, mais completa em recarga e suprimentos para a informática. O telefone é o 3634-3222 em Ilhéus. Gabriela Esportiva está chegando, por aqui tem Carla Menezes. Ao meu lado, Júlio César e Fred Menezes. Júlio, boa noite para você.
Boa noite para você, Carlinha. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. Hoje é quarta-feira, né? Dia de muito futebol e nós temos aí um representante baiano na parada, né? Que vai defender aí a Bahia na Copa do Brasil. E o jogo é difícil, mas vamos ver. O Vitória está preparado, está empolgado, vai enfrentar o Vasco da Gama em São Januário. Vamos torcer para que o time baiano possa sair de lá com um resultado positivo.
É isso, 6 horas e 13, Fred Menezes, boa noite para você.
Boa noite, Carlinha, boa noite, Júlio, boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. O outro jogo da noite, também às 21h30, entre o Palmeiras e Santos, né? Um clássico paulista, de grande rivalidade, muitos olhos aí também voltados. Ontem também tivemos um jogão em Minas Gerais com rivais mineiros, o Inter, Cruzeiro e Atlético, e a gente aqui vai comentar aí nos próximos assuntos aqui do Gabriela Esportiva de hoje.
6h14.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Ainda 6 horas e 14 minutos, a gente começa o Gabriela Esportiva de hoje falando inclusive dessa pauta que o Fred Menezes acabou de abordar, Palmeiras versus Santos. Acontece hoje, o Neymar tá fora da jogada, tá? O Neymar, ele vai estar fora do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Ele será desfalque do Santos na partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília, no Nubank Park, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Camisa 10 treinou com o elenco nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, mas não embarcou com a delegação rumo à capital paulista. A ideia do Santos era manter mistérios sobre a presença ou não do seu principal jogador na partida desta noite. O Neymar reluta em jogar nos gramados sintéticos. Ele acredita que o tempo de bola e a dinâmica do jogo mudam nesse tipo de campo, que também causa maior impacto em seu joelho e articulações. Além disso, o Camisa 10 está pendurado com dois cartões amarelos e poderia desfalcar o Santos na Vila Belmiro em caso de advertência na partida desta noite. O Neymar estará à disposição do técnico Cuca para as próximas duas partidas do Santos. A primeira delas será no domingo contra o Corinthians na Neoquímica Arena pelo Brasileirão. No meio da outra semana, contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, o Camisa 10 reforçará o time na segunda e decisiva partida das quartas de final da Copa do Brasil. Júlio César, quando eu falei aqui que o Neymar, ele ainda reluta para jogar aí num gramado sintético, você olhou assim, fala aí, Júlio.
Ele não gosta de jogar no gramado sintético porque o Neymar tá podre. É um jogador bichado, mais de 30 contusões espalhadas pelo corpo. Então ele sabe que quando ele joga no gramado sintético, ele acaba sofrendo algum tipo de lesão. E realmente o gramado sintético, ele
é mais duro, né?
É mais duro e tem jogador que não se dá bem, né? Tem treinador também que não gosta que seu time jogue. Por exemplo, o Abel Ferreira, do Palmeiras, não gosta de ver o Palmeiras jogando gramado sintético. Tanto que ele já pediu a direção do Palmeiras para trocar o gramado sintético do Allianz Parque para um gramado natural, né? E o Neymar, ele evita jogar porque sempre que ele joga, ele sai de campo arrasado, ele sai de campo às vezes contundido. Então, esse é o problema dele, né? E agora, pelo que ele está jogando também, Carlinhos, não vai fazer muita falta o time do Santos. Às vezes, a ausência do Neymar é até boa para o Santos, que o time fica mais leve, fica mais solto, jogadores jogam mais à vontade, porque a presença de Neymar em campo é mesmo que é uma obrigação, né?
Força o jogador a estar servindo
ele. Então o jogador acha que é obrigado a estar passando a bola para ele toda hora, e quando não passa, ele acaba reclamando com o companheiro. E isso deixa o time um pouco retraído, deixa os jogadores um pouco
tensos.
Uhum. Então, às vezes, a falta dele dentro de campo acaba ajudando mais, né, do que a presença dele. Porque se ele viesse atuando bem, né, decidindo para o Santos, aí era outra coisa. Mas Neymar, ele não está nessa vibe. Uhum. Ele não está
nessa com essa
fase
bola toda,
de,
né,
decidir. A cada jogo que ele joga, ele se apresentar, ele não está mais nessa vibe. Então, eu acho melhor ele estar fora do que estar dentro.
Ele, na verdade, né, ele já teve momentos piores fisicamente. Ele vem melhorando a cada dia que passa. Claro, depois jogou a Copa do Mundo, se preparou para jogar a Copa do Mundo, mas praticamente quase não entrou em campo, e retorna ao Campeonato Brasileiro podendo se apresentar. E ele, como está escolhendo as partidas que quer jogar, isso beneficia até ele entrar em campo em outros momentos com a melhor forma física, né? É claro que a Copa do Brasil são duas partidas, é melhor de duas partidas. Então, você tem os primeiros 90 minutos, que o jogo é fora de casa, contra o Palmeiras, né? Uma grande equipe, um jogo dificílimo. E tem a segunda partida na Vila Belmiro, em Santos. Então, ele pretende chegar em melhores condições físicas na Vila Belmiro, num jogo que você está a favor de sua torcida. Você tem tudo para poder alcançar aí um melhor resultado e fazer um jogo que beneficie não só tecnicamente a equipe, como a força toda da sua torcida. Eu acho que, nesse caso... Não acho legal um dos melhores jogadores do mundo na sua equipe não jogar uma partida decisiva. Ele deveria jogar as duas partidas. Existe também uma questão que vários jogadores, por conta da idade também, evitam jogar nesse tipo de piso. E, claro, por conta de contusões. Então, é melhor manter ele fora para poder jogar a segunda partida do que jogar, acabar não sendo presença garantida na partida mais importante, que será decisiva, os 90 minutos decisivos, né, dentro de casa.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Agora 6:20, vamos falar do cuiabano, ele que vai ser preservado aí e desfalca o Vasco, que joga hoje contra o Vitória pela Copa do Brasil. Cuiabano, ele não enfrentará o Vitória nesta quarta-feira, às 21 horas também, horário de Brasília, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O lateral será preservado pelo técnico Pedro Emanuel, visando ao duelo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão e, posteriormente, para o duelo de volta contra o time baiano no Barradão na próxima semana. Cuiabano não enfrentará o Vitória nesta quarta-feira, às 21h30. Como eu acabei de falar, a necessidade do controle de carga do lateral foi avaliada pelo departamento médico em conjunto com a comissão técnica. O jogador acusou dores musculares na derrota por 4-1 para o Palmeiras no último domingo e foi substituído por Averlar no segundo tempo. Preservação do lateral foi justificada, né? Ainda para se tratar aí do jogo de ida e pela situação crítica no Campeonato Brasileiro, competição na qual a equipe está na zona de rebaixamento. A avaliação era de que o defensor até poderia entrar em campo, mas com o risco de agravar um problema clínico, a possibilidade foi descartada. Então, com isso, o Lucas Piton e Avelar, eles disputam a posição como titular. O Paulinho também será relacionado para o confronto. No jogo contra o Palmeiras, o Avelar foi o escolhido para o lugar do cuiabano. Teve boa atuação e foi elogiado por Pedro Emanuel na entrevista coletiva. O Piton, porém, ele é considerado aí o reserva imediato da lateral esquerda e disputou 4 partidas com o técnico português. O Vasco e Vitória abrem um confronto de quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, daqui a pouquinho às 21h30, horário de Brasília, em São Januário. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, Sport TV e Premier. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira no Barradão, hein, Júlio César?
É, parada difícil, né? Tanto pro Vasco como pro Vitória. É, mas o Vasco é o mandante do jogo, tem que dar seu jeito para tentar conseguir o resultado positivo, porque o jogo de volta é no Barradão, né? E dependendo de como for o resultado hoje, o Vitória pode ir para a segunda partida vivo ou morto. Se for vivo, o Vasco vai ter muitas dificuldades para tentar reverter e conseguir essa vaga lá no Barradão. O Vasco que tem essas dúvidas aí, treinador, mas ele já liberou aqui uma pré-escalação, né, com Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, né?
Uhum.
Santiago Sousa, Thiago Mendes, Tchê e Adson.
Gomes, escalação para hoje.
Gomes, Colídio ou David. Uhum. Né? Esse é o time do Vasco, ele vem aí com 3 atacantes. É ousado, né?
É,
vem com 3 atacantes. O Adson, Gomes, Colídio ou David.
É, o Vasco perde um pouco da sua força ofensiva pela lateral esquerda com a ausência de
Cuiabano.
Cuiabano é um jogador forte. Inclusive, eu comentei algumas vezes aqui, a Zé Maria, que é também comentarista, sempre gostou do futebol também do Cuiabano. E o Cuiabano, eu acho que fez falta até a seleção brasileira na Copa do Mundo, que é um jogador de nível de seleção brasileira, não sei por que motivo não foi convocado, mas é um jogador de muita força e principalmente força, tanto defensiva quanto ofensiva. Um jogador muito forte. Quando está em campo, o Vasco sempre faz melhores apresentações. O Vasco está com dificuldade, Carlinha, no Campeonato Brasileiro da Série A, né? Tem 8 partidas que não vence, apesar de ter se classificado na Copa do Brasil, vencendo o jogo por 3-1 para o Fluminense na segunda partida. O Vasco precisa, dentro de casa hoje, mostrar para que veio na Copa do Brasil para fazer um bom jogo e obter um bom resultado para que vá realmente para a segunda partida com chance de classificação, porque o Vitória tem demonstrado que é muito forte dentro de casa e até a última partida que fez com o Bahia no Brasileirão, né, sendo derrotado dentro de casa, era a equipe que mais venceu, né, em seus domínios. Então, o Vitória é muito perigoso quando joga no Barradão. Todo o Brasil sabe disso, o Vasco da Gama sabe disso, e por isso ele precisa crescer ofensivamente para cima do Vitória logo mais hoje à noite.
E amanhã a gente traz mais informações aqui, o Tony Café junto aí com a bancada traz mais informações a respeito desse jogo que vai acontecer daqui a pouco às 21h30, agora 6h25. Vamos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente traz aqui as probabilidades de classificação e rebaixamento na última rodada da Série C, daqui a pouquinho após o intervalo comercial.
Gabriela Esportiva.
Com as principais informações do mundo esportivo, estamos apresentando Gabriela Esportiva nessa noite de quarta-feira, dia 26 de agosto de 2026, com o oferecimento Inforlays, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. O telefone é o 3634-3222 em Ilhéus. Voltamos com o Gabriela Esportiva e agora a gente traz aqui, ó, as probabilidades de classificação e rebaixamento na última rodada da Série C. Com apenas uma rodada restante, a Série C do Brasileirão, do Brasileiro, chega ao momento decisivo da primeira fase. Após o fechamento da 18ª rodada, a disputa por vagas no G8 ainda envolve boa parte da tabela, enquanto a luta contra o rebaixamento está concentrada entre três equipes, além do Confiança, que já aparece com 100% de probabilidade de queda. Na parte de cima, Brusque e Botafogo, da Paraíba, aparecem com 100% de chances de classificação. O Paysandu vem logo atrás com 96,1%, seguido por Inter de Limeira com 91,2%, Santa Cruz com 84,6%, o Ipiranga do Rio Grande do Sul traz aí 76,5%, e Ferroviária 75,8%. A disputa fica mais embolada a partir daí. O Guarani tem 59,3% de probabilidade de avançar, enquanto Floresta 48,3%, o Maringá 32,9% e o Maranhão 21,3%. Também chegam à última rodada com probabilidade de classificação o Amazonas com 13,3% e o Figueirense com apenas 0,8%. Ainda possui chances matemáticas na parte de baixo. O Confiança está matematicamente rebaixado para a Série D. A outra vaga no Z2 está principalmente entre Itabaiana, que chega à última rodada com 80,1% de risco de queda, e o Anápolis aí com 10,2% e Barra com 9,6%. Esses, Júlio César e Fred Menezes, são aí os times que têm as probabilidades de classificação e rebaixamento na última rodada da Série C.
É, diferente da Série A, Carlinha, não está decidido ainda quem sobe. Os quatro primeiros colocados, né? O primeiro, o segundo, o terceiro e quarto da Série C. Hoje, o Brusque é o primeiro colocado com 31, o segundo com Botafogo da Paraíba com 30. Mas o terceiro lugar, o Paysandu, tem 29 pontos e o quarto, o Inter, também com 29 pontos. Por que eu estou falando isso? Porque do 11º colocado até a 5ª colocação, a diferença é de um ponto. Uhum. Então são muitas equipes com 27 pontos e o quarto colocado com 29. Então o quinto com 28 e o sexto, o Ipiranga, o Santa Cruz também com 28, e do sétimo ao 11º com 27. Isso quer dizer que qualquer equipe dessa, da 11ª colocação, que vencer duas partidas seguidas no campeonato, ela sobe de pontuação, pode inclusive, né, ultrapassar aí qualquer equipe que esteja, que tenha perdido uma partida e empatado outra, por exemplo, que esteja em sua frente. Então não tem nada decidido para quem vai pular aí, subir para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem, né? Já lá embaixo, a gente vê aí a briga do 19º, Itabaiana, Barra e Anápolis com 18, 17 pontos, brigando para sair dessa aí, na beira do rebaixamento, aí da zona do rebaixamento, o Volta Redonda, Ituano e Caxias aí, de 21, 22, 24 pontos, respectivamente. Então a gente vê que o Confiança praticamente está fora, né, com 13 pontos, difícil ele sair dessa zona aí, mas o restante ainda pode aí, uma equipe ou duas equipes, conseguir sair, depende muito dos próximos jogos, né? É comum que aconteça uma dessas equipes crescer na segunda etapa da série e aí vencendo duas partidas, empatando uma, você consegue acalmar a equipe, né? E motivar e começar a crescer vencendo partidas, buscando pontuação para pelo menos não cair da Série C para a Série D.
O Gabriela Esportiva traz para você o que acontece perto da gente.
Agora 6:41. Bora falar do Flamengo aqui. Bora falar do Flamengo agora, gente. O Flamengo, ele conhece o seu adversário das quartas da Libertadores. O que a gente está falando? O Flamengo, ele enfrentará o Independente del Valle nas quartas de final da Copa da Libertadores. A equipe equatoriana confirmou a classificação nesta terça-feira após eliminar o Tolima. No jogo de ida, o Del Valle venceu o Tolima por 1-0, atuando fora de casa. Na volta, novamente levou a melhor, desta vez por 3-1. Com os dois triunfos, a equipe equatoriana fechou aí o confronto com vitória por 4-1 no placar agregado e garantiu uma vaga nas quartas de final. O Flamengo aguardava a definição do adversário desde a última semana, quando eliminou o Cruzeiro nas oitavas de final da competição. Agora, o rubro-negro terá o Del Valle pela frente na busca por uma vaga na semifinal da Libertadores. A Conmebol ainda irá confirmar oficialmente as datas e horários dos confrontos das quartas de final. As datas bases previstas para os jogos de ida são 9 de setembro, enquanto as partidas de volta estão programadas para a semana seguinte, no dia 16. Por ter feito a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, o Flamengo terá a vantagem de decidir o confronto em casa. Dessa forma, o rubro-negro fará o primeiro jogo como visitante e disputará a partida decisiva no Maracanã. Júlio César.
Flamengo e Independente Del Valle já tiveram alguns confrontos, alguns embates, né? Os dois times já fizeram aí duelos marcantes nos últimos anos. Na Recopa Sul-Americana 2023, o Independente Del Valle foi campeão ao vencer o Flamengo nos pênaltis, isso no Maracanã. Doeu muito pro torcedor do Flamengo aquele momento, né? Em 2020, o time equatoriano goleou o Flamengo por 5-0 na altitude, né? O retrospecto geral mostra equilíbrio nas partidas difíceis para o rubro-negro fora de casa. Então, como a primeira partida é lá, né? E o retrospecto não é bom para o Flamengo, então o Léo Jardim tem que montar uma estratégia de jogo para que o Flamengo venha de lá com um resultado positivo. O que seria um resultado positivo? Ou a vitória ou um empate, né? Ou até mesmo um placar mínimo de 1-0.
Diferença
de um gol. Não está ruim. Não pode passar disso, né? Porque esses times sul-americanos, eles, quando têm a vantagem, eles jogam com regulamento de barra do braço. E isso eles sabem fazer, Fredão.
É verdade.
Tanto dentro de casa como fora. O retrospecto está aí, não mente. O time já foi campeão em cima do Flamengo até dentro do Maracanã. E olha que não foi naquela época que o Flamengo era desorganizado, era um time que não tinha poder financeiro, não tinha grandes jogadores, não. Foi agora, em 2023. Em 2020 também. Então, quer dizer, o Léo Jardim tem que buscar esses números desses jogos onde o Flamengo saiu perdedor, montar sua estratégia, porque jogar na altitude não é fácil. Não adianta você ter um time estrelado, capacitado tecnicamente, porque a altitude ela faz a diferença. Ela só não faz a diferença para quem já tem costume de estar lá todo dia. Mas o Flamengo, os times brasileiros vão lá de vez em quando. Então, é saber jogar, é ter uma estratégia de jogo, como eu estou falando, e procurar a derrota vier, procurar dificultar o máximo para que seja uma derrota com poucos gols, para que o time possa voltar vivo para o segundo jogo no Maracanã. Que aí no Maracanã a história é outra, né? Apesar de que o Independente Del Valle ele costuma aprontar tanto dentro como fora de casa. Agora, jogo difícil, eu acho que o Flamengo tem que mostrar mais uma vez a sua força, o seu poder, né? E eu acho que passando pelo Independente Del Valle é um sério candidato mais uma vez aí parar na final da Libertadores.
Eu acho que a Libertadores hoje, nós temos ainda nas quartas de final, onde disputam 8 equipes, 4 equipes brasileiras. E o Corinthians, Flamengo, Fluminense,
Palmeiras.
E Palmeiras, né, são equipes que acostumadas a também jogar essa competição. E provavelmente o Brasil, tudo indica, né, que terá uma equipe aí na final, ou duas até, né? A gente pode ser que tenha as semifinais aí, pode ser até que tenha 4 brasileiros nas semifinais. Então, o Brasil vem muito forte para disputar a Libertadores também desse ano, né? Na chave do Flamengo, ele passando pelo Independente, ele pode pegar ou Estudiantes ou Corinthians, né, que vão fazer também jogos duríssimos.
Ao meu ver aí, se o Flamengo pudesse escolher hoje o Corinthians seria melhor adversário para o Flamengo.
Sim, claro.
Em caso de chances para passar, porque esse Estudiantes aí da Argentina
também é casca dura.
Isso é casca grossa.
É casca grossa, é complicado pegar, e jogo na Libertadores com a equipe argentina sempre vai ser muito difícil. E na outra chave, né, Fluminense e Platense, e o vencedor pega, está entre o Palmeiras e a LDU, que a LDU também uma equipe difícil aí e dura. O Palmeiras não vai ter tempo bom, não. É tempo ruim pela frente.
E o Independiente Del Valle chega em um momento bom na Libertadores, que é o líder do campeonato equatoriano, com a longa vantagem para o segundo. O time tem também uma sequência grande de vitórias, há muito tempo não perde no campeonato equatoriano, então não está chegando de qualquer jeito, não. Eliminou o Deportivo Tolima, então é um time que está vindo aí com alto astral lá em cima, né? Agora, esbarrou no Flamengo, mas tudo pode acontecer.
É verdade.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Agora 6:48, vamos falar de um jogo que aconteceu ontem, terminou em empate. Eu estou falando do jogo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Em um clássico quente, o Cruzeiro e o Atlético empataram por 1-1 no Mineirão. Isso aconteceu ontem, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com esse resultado, quem vencer na volta, na Arena MRV, no dia 1º de setembro, ficará com uma vaga na próxima fase da competição. Dois golaços no segundo tempo definiram um empate nesta noite. Aos 14 minutos, o Kenny Arroyo, ele abriu o placar para o Cruzeiro com um chute forte de fora da área, acertando o ângulo do gol, definido por Everson aos 24. Fora a vez do Renan Lodi Bacelar balançar. Foi a vez do Renan Lodi balançar as redes para os visitantes após ótima jogada coletiva. Então, teve esse jogo ontem, né, Fred Menezes? Cruzeiro, Atlético Mineiro, eles empataram na noite de ontem lá no Mineirão.
Um jogo duro, assim, na verdade um jogo difícil, né? Rivais tradicionais de Minas Gerais. Um jogo na casa do Mineirão, na casa do Cruzeiro. O Cruzeiro, na verdade, dominou a partida, teve maior posse de bola, mas não transformou isso em gols. E aí leva para o segundo jogo na Arena MRV, que é a arena do Atlético Mineiro. Apesar do Cruzeiro estar no momento superior no Campeonato Brasileiro, né? Bem classificado também, pontuando bem, fazendo grandes jogos. O Atlético Mineiro vem crescendo também e demonstrou isso ontem, porque esse resultado de empate deixa tudo aberto, mas você jogar a favor de sua torcida sempre é muito positivo, principalmente quando a equipe está em crescimento. Dois gols espetaculares, um primeiro gol do Cruzeiro, um chute de fora da área, uma bola no ângulo, um chute de perna esquerda que o goleiro muito experiente, o Everton, né, do Cruzeiro, não conseguiu rebater, uma bola no ângulo. Então, um gol para ser comemorado de extrema beleza. Além disso, uma jogada também do Atlético Mineiro, acabou transformando aí a partida em um empate, deixando tudo aberto. Um gol de um lateral esquerdo, numa infiltração também pelo lado esquerdo, um passe e uma virada de chute, praticamente assim, dá uma bola meio fantasma, passando entre o goleiro e a trave, porque foi bem pela lateral, a bola já saindo de campo, e um golaço também. Foi um grande jogo, apesar da dominância da equipe do Cruzeiro, com a posse de bola, uma equipe muito técnica, mas deixa aí essa quartas de final aí ainda aberta da Copa do Brasil.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Hoje tem bola rolando e amanhã também. Internacional contra o Grêmio, vai rolar esse jogão amanhã. O Internacional e o Grêmio, eles vão se enfrentar em jogos de ida e volta por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O primeiro confronto será na quinta-feira, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, a partir das 20 horas, horário de Brasília. O Grenal, número 453, será o quinto a ser disputado em 2026. O Inter venceu na primeira fase do Gauchão e o Grêmio deu o troco no jogo de ida da final do estadual. No jogo de volta e no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, deu empate no clássico gaúcho, Júlio César e Fred Menezes.
Clássico gaúcho é sempre duro, né? É sempre jogo aquele pegado. Clássico pegado, de muita marcação, muitas faltas, né? É difícil a gente ver um clássico desse leve, né? Às vezes acontece algumas goleadas também, mas não é toda hora. Agora são dois times que estão vivendo...
Eles estão na porta, né? Da zona de rebaixamento.
Um momento...
crítico.
Muito estranho, né? Estranho porque a gente estava acostumado a ver Inter e Grêmio sempre... Não, né? Brigando na parte de cima,
Libertadores,
apresentando bom futebol, montando grandes times. E de uns 3 anos para cá, essa dupla aí, elas vêm deixando a desejar. O torcedor vem aí sofrendo, principalmente o Internacional.
16º lugar.
Pois é, então é um clássico de duas equipes gigantes, mas que estão apresentando o mesmo futebol, estão no mesmo barco, né? Fica difícil até você apontar quem é o favorito. Ah, o Inter joga dentro de casa, beleza, mas não é o favorito. Você não consegue cravar ele como o favorito porque joga dentro de casa, porque diante de sua torcida, porque o futebol que está jogando, você não vê o Inter como favorito.
São pequenos detalhes que decidem um jogo de tanta rivalidade. Mas que você não consegue enxergar porque o poder da equipe anda num momento tão ruim. O
poder, né? De fogo do Internacional está ruim, como também do Grêmio está ruim. A gente pode até considerá-lo, né, favorito pelo fator casa.
Somente.
Fator casa, fator torcida, beleza.
Mas a gente sabe que nesse momento o Inter e qualquer equipe rival... Ela também tem costume de jogar fora de casa. E nesses momentos aí com
a
equipe.
Na lógica a gente pode considerar. Né? Na lógica pode considerar o Internacional favorito. Mas com a bola rolando, não. É um jogo de duas equipes iguais, onde tudo pode acontecer, inclusive nada, como diz aí meu amigo Salomão Batista.
Ainda mais nessa primeira partida, né? Porque, na verdade, os jogos serão decididos se não houver uma distância grande aí de gols aí na primeira partida. Tudo vai ser decidido na segunda. Então, são 180 minutos para decidir a classificação para as semifinais da Copa do Brasil.
Pois é, o Grêmio em 15º lugar e o Inter em 16º. Ou seja, ambos ali, né?
No
lado a lado.
No Brasileirão, eles estão com 25 pontos, né?
25 pontos.
A mesma pontuação, a diferença pequena, quer dizer, o nível...
Uma mais que o Mirassol.
O nível que estão jogando praticamente com muita irregularidade... Né? E é por isso que a gente realmente tem dificuldade de apontar como teria, até se tivesse uma diferença pequena, mas ainda uma equipe sobressaindo-se no Campeonato Brasileiro da Série A, porque o momento psicológico conta muito no futebol, né? A gente vê isso acontecer e só que ocorrem também mudanças quando a gente espera que uma equipe pode se aproveitar do momento difícil num jogo de rivais e crescer também emocionalmente e acabar dando um pontapé para o início da subida aí e a melhora da apresentação do seu futebol.
Se a gente for pela retrospecto, o Internacional leva vantagem no histórico dos confrontos contra o Grêmio pela Copa do Brasil, tendo eliminado o rival em um único duelo mata-mata entre as duas equipes, que aconteceu em 1992.
Tem muito tempo.
Jogo de ida, Grêmio 1, Internacional 1, no Estádio Olímpico, o antigo Estádio Olímpico, que hoje é a arena do Grêmio, né?
Sim.
Foi 1-1. No jogo de volta, Internacional 1, Grêmio 1, no Estádio Beira Rio. Disputa foi para os pênaltis e o Internacional venceu por 3-0 e avançou aí na competição. Então, se a gente for olhar pelo retrospecto, Internacional é o favorito.
É o favorito.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Agora 6h57, última notícia do Gabriela Esportiva de hoje. Bora falar do Atlético, que concluiu a etapa da arquibancada retrátil lá da Arena da Embaixada, viu, meninos? O Atlético concluiu a etapa de concretagem da arquibancada retrátil da Arena da Baixada e, segundo o clube, já pode receber a montagem de estruturas de shows sem que o Furacão precise mandar partidas em outro estádio. O projeto é o primeiro deste estilo no futebol brasileiro. A parte da arquibancada em si, que será usada durante os jogos e se recolherá nos shows, ainda será instalada. O espaço ainda não está liberado para receber torcedores durante os jogos. Com a finalização do piso de concreto, o espaço já vai receber a montagem da estrutura de dois eventos que vão acontecer em setembro. No dia 5, o estádio recebe o leilão Arena de Nelore e depois, do dia 26, recebe o show da Xuxa, o último voo da nave. De acordo com o clube, a montagem do palco do show da Xuxa vai acontecer ao mesmo tempo em que a Arena vai receber o jogo entre Atlético versus Bahia pela 28ª rodada do Brasileirão. O objetivo do Atlético sempre foi ter uma arena multi-eventos, mas faltava para a Arena da Baixada um espaço específico para a montagem dos palcos, fora da área do jogo. Criar esse espaço, ao mesmo tempo manter a característica do estádio para os jogos, é de grande importância, explicou o diretor de operações do clube, o Fernando Volpato, Júlio César e Fred Menezes.
O que tem a ver um estádio de futebol com um evento de agropecuário?
Tem
nada a ver.
A única coisa que tem a ver com shows também em eventos esportivos, shows de música, e não só leilões também, de apresentação. A única coisa é o cidadão que vai, quer dizer, o público. É a única coisa que tem a ver, que tem sentido, né? E é por isso que a utilização das arquibancadas se faz. O grande objetivo é poder... nesse caso, eu não sei ainda, mas lá em Curitiba... essa arena aí, ela já tem um piso sintético. Então, ela não tem tanto problema em relação a desgaste
do
natural do gramado. Porque você recuperar o gramado demanda não só tratos culturais, como também cuidados, porque senão precisa de tempo. Nesse caso, não. Mas já existe o teto retrátil, né? Nessa arena, então muita tecnologia, e eles estão lançando essa arquibancada retrátil, que eu acredito que seja para ficar em cima, nesses alguns momentos aí, em cima do campo, né?
Não.
Então não precisa.
A arquibancada retrátil
ela fecha.
Ela vai recuar.
Isso.
E vai dar um espaço para ser montado o palco.
Exato.
O palco.
Ah, então
normalmente
o palco.
Ele é montado dentro do gramado.
Ah,
e
okay.
Isso
perfeito.
Acaba desgastando, sim, o gramado.
Perfeito.
Como o gramado da Arena da Baixada é um gramado sintético, não vai desgastar tanto. Mas mesmo assim a diretoria preferiu fazer esse investimento.
Perfeitamente.
Porque de qualquer forma também preserva o gramado. É o grande problema de você ter eventos como esse em um estádio de futebol, não é a arquibancada, o problema é o gramado.
É o gramado.
Porque o palco ele é montado no centro do gramado, naquela região do meio campo, entendeu? Então existe todo um, tem que botar lonas, proteção, você sabe que tem palco que vai montar, que tem muito ferro, acaba esburacando o gramado. Então o grande problema é esse. É por isso que eu não concordo em certos eventos, tipo de evento acontecendo no estádio de futebol, porque acabando com o gramado, né?
E o prejudicado maior é o futebol.
É o futebol
precisa,
e o clube que joga, que manda o seu jogo.
Precisa
no
de um
estádio.
Piso de boa qualidade para que os jogos também, o futebol realizado, seja de boa qualidade.
Leilão de gado, né, Lore, tem que acontecer em um parque de exposição, em uma área.
Claro, sem
entendeu?
Dúvida.
Mas em estádio de futebol é complicado, velho. Daqui um dia eu vou botar até os galos pra brigar dentro do estádio.
Aí é proibido.
Montar uma rinha de galo e botar galo para ter briga de galo.
E assim a gente vai finalizando a Gabriela Esportiva de
Vamos
hoje.
Vamos finalizar a Gabriela Esportiva de hoje. Está ficando por aqui com as principais informações do mundo esportivo. Mas antes, Fred Menezes, por favor, suas considerações finais. Boa noite para você, Fredão.
E boa noite, Carlinha. É um prazer estar sempre com você aqui, com a gente, acompanhando a gente aqui. Já faz parte aí também da equipe. Boa noite para Júlio, orando para o Zé Maria para ele retornar logo ao programa. Ele está em fase de recuperação também. E Tony Café deve retornar também amanhã.
Isso.
E a gente tem aí muita coisa para falar de esporte aí esses dias. A Copa do Brasil aí pegando fogo com as quartas de final, já chegando às semifinais, Libertadores também. Campeonato Brasileiro também, né, com essa dificuldade de muitas equipes brasileiras para se manter na Série A. Então a gente tem basquetebol, o Brasil disputando aí um jogo contra a República Dominicana dia 27/8, né, a seleção brasileira com seus melhores atletas aí, jogadores que jogam fora do Brasil, retornaram aí para disputar eliminatórias para a Copa do Mundo. Então um jogaço também que vai ser aqui no Brasil. A gente também vai comentar aqui no Gabriela Esportiva nos próximos dias. E assim eu vou me despedindo de hoje, dando boa noite a todos aí, a todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Até amanhã, Fred Menezes, Júlio César, suas considerações.
Boa noite para você, Carlos. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria, no departamento médico do Gabriela Esportiva. Se recuperando. Daqui a pouco volta ao time titular, né? Antes de mandar o abraço aos nossos ouvintes, eu quero desejar aí um feliz aniversário, que ainda está no prazo, ainda não está? Já desejei logo cedo no grupo aqui da rádio, mas queria desejar aqui publicamente um feliz aniversário a Bed, que essa idade que está chegando traga muitas coisas boas para a vida dele, muita paz, muita saúde, muito amor, muitas energias positivas, muita luz. É um cara que merece tudo isso, né? E aproveite bastante aí, viu, Bed, o restinho do dia ao lado de seus familiares e daquelas pessoas que você gosta e que gostam de você também. Aproveite da melhor forma possível aí o seu dia.
Júlia, você falou tudo aí. Eu também acabei me passando aqui, mas já dei os parabéns a Bed pelas redes sociais aí, pelo Zap também. E, claro, um abração para ele aí. Muitas felicidades, né? Muita saúde e o sucesso de sempre. Que Bed sempre trazendo muita alegria aqui para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva, além de música, muita música, informação para os ouvintes da FM Gabriela.
Valeu. Mandando um abraço para os meus amigos dos aplicativos, nos quatro cantos da cidade ouvindo a gente, e os meus amigos da Guarda Municipal de Ilhéus também, todos ouvindo a gente. Tem muitos guardas que estão nos postos de trabalho ouvindo Gabriela Esportiva. Um abraço a todos, boa noite.
Valeu, Júlio César, um abraço para vocês. Gabriela Esportiva volta amanhã a partir das 7 da noite, às 18 horas. Tem mais Gabriela Esportiva com Tony Café, Fred Menezes, Júlio César e, com fé em Deus, o Zé Maria de volta aqui na nossa bancada. E o nosso Renatinho Bad Boy, aquele feliz aniversário muito especial. Gabriela Esportiva ficando por aqui. Oferecimento InforLaze, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. O telefone, já sabe, né? O 3634-3222 em Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.